relações internacionais. Entendemos que a resolução para os diferendos não é o recurso à força. E onde esta ocorra, deve procurar-se uma solução pacífica por via política ou diplomática. É a solução a que temos apelado. A arquitetura internacional da paz assenta em vários pilares, sendo um dos mais importantes o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Há duas semanas, na conferência de revisão daquele tratado, defendemos na Assembleia Geral das Nações Unidas não só a não-proliferação, como também o desarmamento nuclear e a proibição de testes nucleares. A busca de uma arma nuclear pelo Irão constitui uma flagrante violação daquele tratado, do qual é parte. Criaria um desequilíbrio regional potenciador de uma corrida a essa arma e ameaçaria a existência de países vizinhos. A redução do risco nuclear deve ser uma prioridade da humanidade. Termino, Sr. Presidente. O mundo está a mudar e a ordem internacional está em transformação. Mas os nossos valores permanecem inabaláveis. Portugal é um país aberto ao mundo, um construtor de pontes diplomáticas em todos os continentes, projeta segurança em missões de paz.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E agora, Sr. Deputado Eurico Brilhantias, faz favor, pede a palavra para...
Uma interpelação sobre a condição dos trabalhos para pedir a distribuição, já que parece que alguns membros do Governo não leram a intervenção do secretário Marco Rubio. Uma intervenção em que a expressão, entre aspas, é before we even asked,
Senhor Deputado,
antes mesmo de nós perguntarmos.
Senhor Deputado, muito obrigado. Faça chegar o documento à mesa, que a mesa se servirá. Muito obrigado. E agora, para encerramento pela parte do PCP, a palavra à Senhora Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, a postura de vassalagem do Governo aos Estados Unidos da América e a Israel envergonha o país. Abdicam da soberania e independência nacionais para alinhar sem pudor com quem desrespeita grosseiramente os princípios da Carta das Nações Unidas e o direito internacional, com quem reprime os povos que lutam pela sua autodeterminação e pelo direito a decidir soberanamente quanto ao seu futuro e ao seu país, com quem instiga a confrontação e a guerra. Como se isto não fosse já suficientemente grave e ao arrepio dos princípios da nossa Constituição, que determina, no seu artigo 7º, a solução pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados, o respeito pelos direitos dos povos, neste debate o Governo procurou justificar o injustificável. Não colhem as afirmações feitas pelo Governo para ter autorizado os Estados Unidos da América a utilizar a base das Lajes e envolver Portugal na guerra contra o Irão, assumindo um posicionamento irresponsável e inaceitável, cujas consequências na situação internacional são imprevisíveis, com a escalada belicista acicatada pelo imperialismo norte-americano, que face à perda de domínio, pretende impor a sua hegemonia no plano político e económico pela força das armas. Há também informação da utilização da base das Lajes de aviões para Israel usados no genocídio contra o povo palestiniano. Senhor Presidente, é defensivo, diz o Governo, mas quem agrediu militarmente o Irão não foi os Estados Unidos da América? Mas querem fazer crer que os Estados Unidos é vítima? Acham mesmo que alguém vai nessa ladainha? É o próprio Presidente dos Estados Unidos que ameaça os povos e que faz as declarações mais inconcebíveis, como toda uma civilização morrerá esta noite, referindo-se ao Irão, que terá a honra de tomar Cuba, que iriam administrar a Venezuela, que vamos fazer algo em relação à Groenlândia, seja a bem, seja da forma mais difícil, e diz isto com uma total impunidade, assume velhas concessões colonialistas como se fosse o dono do mundo. Justifica ao Governo que não visa infraestruturas civis, não queiram tapar-nos os olhos com a peneira. Os Estados Unidos e Israel atacaram escolas, unidades de saúde, hospitais, monumentos classificados como património mundial. Ficou claro que o Governo atuou em profundo desrespeito pela Constituição, pelo direito internacional e pelos princípios da Carta das Nações Unidas, o que exige o cabal esclarecimento das circunstâncias em que a decisão do Governo foi tomada. E por isso, entregámos hoje uma proposta para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as responsabilidades políticas e jurídicas do governo pela decisão de envolver o país na agressão dos Estados Unidos e Israel ao Irão. E há agradecimentos que são autênticas provas do crime, verbalizado pelo próprio secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e cito: "Para ser justo, há países da NATO que foram muito úteis para nós. Devia ter vergonha o governo. Vou só dizer um, Portugal. Disseram que sim, mesmo antes de perguntarmos o que quer que fosse. Bem pode vir aqui desmentir. Só falta dizer que a base das lojas não fica em Portugal. Mas esta confissão deita por terra toda a narrativa do governo. Tudo isto só vem dar razão ao PCP quando coloca a necessidade de se apurar de facto o que se passou. Não nos venham entreter com histórias da carochinha. É indispensável apurar com rigor as responsabilidades políticas e jurídicas do governo português pela decisão de autorizar a utilização das bases das lajes, nomeadamente quais os fundamentos utilizados pela administração norte-americana para o pedido de utilização das bases das lajes, que informações foram prestadas quanto às operações militares realizadas em território nacional, que esclarecimentos foram solicitados pelo governo à administração norte-americana, assim como a ponderação feita pelo governo, atendendo à sua compatibilidade com os princípios do direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Que avaliação fez o governo quanto à utilização da base das lajes, tendo em conta os objetivos das Forças Armadas dos Estados Unidos da América? Que ponderação fez quanto aos previsíveis impactos para Portugal de uma autorização, da autorização de utilização da base das lajes para dar suporte a uma agressão militar a um Estado soberano? Que controlo fez da utilização da base das lajes e que mecanismos foram utilizados pelo governo para esse efeito? Propomos uma comissão parlamentar de inquérito, porque este é um instrumento que permite à Assembleia da República escrutinar e fiscalizar a ação do governo neste caso concreto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste debate denunciámos a cumplicidade do governo com a política agressiva e belicista dos Estados Unidos e de Israel, e da qual a União Europeia também não se demarca muito, pelo contrário. E quem apoiar a agressão militar dos Estados Unidos e de Israel no Médio Oriente, por mais que queiram, não conseguem fugir às suas responsabilidades. Governo, PSD, CDS e ele e Chega são responsáveis pelas consequências desta guerra, nomeadamente no aumento do custo de vida que se faz sentir no nosso país. E, sobretudo, sublinhamos neste debate que o que se impõe é avançar no caminho para a paz, no respeito pela vontade dos povos e pelo seu direito ao desenvolvimento e ao progresso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. O ponto está terminado. Vamos dar algum tempo para o rearrumamento das bancadas e, entretanto, aproveitar este tempo para recordar à Câmara que hoje é o Dia Internacional da Família, dia importante, e ainda para referir. E aproveito ainda para referir que se encontram nas galerias um grupo de 14 cidadãos da instituição A Farpa de Santarém. Sejam bem-vindos. Entramos no ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, a proposta de lei 65/17 do Governo, e para apresentar esta proposta dou a palavra ao Sr. Ministro da Presidência. Faz favor, Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na imigração, como em tudo, as leis são para cumprir, a sua violação tem de ter consequências, o ilegal não pode ser tratado como se fosse legal, e o incumpridor e o cumpridor não podem ser tratados como igual. Isto é condição essencial do Estado de Direito. Na imigração, quem cumpre a lei fica. E merece a oportunidade de se integrar com dignidade. Mas quem não cumpre a lei, porque entra ou fica irregular, tem de sair. Na imigração, como em tudo, toda a aplicação das leis deve respeitar a dignidade das pessoas, os direitos de defesa e os direitos a um processo célere e justo, a segurança nacional e a ordem pública e o superior interesse das crianças. Num país digno, concede-se proteção internacional aos refugiados que fogem de guerras, catástrofes e perseguições. É um imperativo moral acolhê-los com dignidade, tal como é indispensável evitar os abusos no asilo que destroem a capacidade de recebermos bem quem precisa e merece mesmo. E então, porquê é que estamos aqui? Eu vou começar ilustrando com um caso concreto. Em agosto de 2025, 38 marroquinos desembarcaram ilegalmente no Algarve. As autoridades nacionais fizeram impecavelmente o seu trabalho. Eles foram interceptados na praia logo à chegada. Primeiro foram hidratados, alimentados, dadas-lhes roupa, conduzidos aos cuidados de saúde, porque antes de tudo são pessoas. Depois, em 24 horas, foram presentes a juiz que determinou a detenção para o processo de afastamento. Foram condignamente colocados em sítios e começaram por pedir asilo, que a AIMA decidiu em 7 dias, concluindo pela inadmissibilidade, porque não cumpriam os requisitos. Afinal, eles eram imigrantes ilegais, não eram verdadeiros refugiados. E depois? Depois pediram recurso judicial, que suspendeu tudo e, ao final de 60 dias, atingiram o prazo máximo de detenção previsto na lei, obrigando polícias frustrados a deixá-los ir. E logo abandonaram o país. O regime de asilo ali foi abusado e o retorno de ilegais foi inviabilizado. Isto é um caso raro de chegadas por via marítima, mas é o exemplo de um sistema falhado. A incapacidade de retorno e do nosso sistema de retorno é um problema real e grave, tal como o abuso do asilo também é uma realidade. Até 2023, Portugal não conseguia executar mais de 5% dos retornos de pessoas detectadas em situação ilegal, um dos piores desempenhos europeus. A situação está a melhorar, a acelerar, com a criação da UNEF, a aceleração da AIMA, uma nova prioridade à fiscalização. Os afastamentos têm aumentado, sobretudo os voluntários, mas o sistema continua falhado. A segurança nacional não é negociável, é preciso agir e restaurar a integridade dos sistemas de asilo e de retorno. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo apresenta hoje uma proposta de lei de retorno, complementada por duas que entraram esta semana também no Parlamento sobre o asilo e a imigração, que são, no seu conjunto, a última peça legislativa da grande reforma da política de imigração que o país tem estado a fazer desde 2024, que acabou com a imigração descontrolada, com equilíbrio, retomou o controlo, retomou a regulação, sempre humanista, com dignidade e valorizando a integração. Esta proposta de lei veio na sequência de uma consulta muito participada por toda a sociedade portuguesa. Mas devemos continuar a dialogar mais e ouvir os contributos e, por isso, propomos da parte do Governo que este diploma deixe à Comissão para que possa ser aperfeiçoado sem votação e com vista à sua melhoria. Sim. Se há quaisquer dúvidas sobre princípios fundamentais, como o principal, que é o da defesa do superior interesse da criança ou o cumprimento do princípio da não repulsão, essas dúvidas têm que ser acauteladas, cumprindo também a legislação europeia. Este pacote de asilo, aliás, de retorno e asilo, alinha-nos com as diretivas europeias. O que fazemos? Tornamos o retorno de ilegais mais rápido e efetivo. Garantimos a dignidade da pessoa humana e o seu respeito e até o reforço dessa dignidade. Garantimos que a proteção internacional funciona, mas não é abusada. Eliminando para isso uma fase redundante da nave, que acrescenta burocracia e é possível eliminá-la continuando a manter a prioridade ao abandono voluntário. Alargamos prazos
máximos na lei de detenção, garantindo que quem fixa o prazo de cada detenção